Olha, no debate das 10 de hoje, eu estou recebendo aqui o prefeito de Guaraci, Francisco de Solis, e na pauta do debate, claro que a gente certamente vai tratar de outras questões, mas a pauta prioritária tem relação com o atendimento do Hospital Regional Emília Câmara, que fica sediado em Afogados, mas como o próprio nome diz, é uma unidade regional, tem obrigação de atender as outras cidades da região. E na pauta o tema é esse, o atendimento do Hospital Regional às cidades da região. Há poucos dias o prefeito fez um questionamento à unidade, né, falando sobre o tratamento que o Hospital Regional oferece a outras cidades que não Afogados da Ingazeira. E a proposta do nosso programa, né, as pessoas me conhecem, inclusive a própria Viviane, eu não traria aqui um debate como esse ao nosso programa se não fosse para apresentar depois uma construção conjunta que objetivamente representasse a melhoria do atendimento no Hospital Regional Emília Câmara. Eu não estou aqui para gerar debate de bate-boca, até porque está aqui ao meu lado uma pessoa que eu conheço há muito tempo e que tem como característica educação, bom nível do debate. Então, a finalidade não é confrontar De Solis com Viviane, é debater conjuntamente como é o atendimento no Hospital Regional Emília Câmara e que propostas nós temos para melhorar a unidade. Me surpreende o contato da Viviane posterior ao anúncio do debate, falando com a nossa produção, dizendo que não vinha aqui. A Michelle pode me ajudar aqui. Como é que foi? Você confirmou e depois que eu anunciei, a Viviane desconfirmou? Que história foi essa?
Depois que aconteceu o debate, eu marquei com Viviane semana passada. Foi o primeiro nome que eu confirmei, porque eu entrei em contato com o prefeito De Solis e ele estava com uma viagem marcada para a capital.
Que foi justamente
então,
quatro,
ele não confirmou o nome dele, então certo. Não era certo.
Mas você disse
e
a Viviane que ele estava sendo contatado
isso,
também,
e a gente
estava, né?
Sugerindo fazer esse debate. Ela confirmou o nome hoje de manhãzinha cedo liguei para ela, ela confirmou novamente que estaria no debate e depois ligou cancelando.
Qual foi a argumentação dela para cancelar?
Não, ela disse que não viria para o debate porque a proposta não seria essa, porque ela já teria respondido o prefeito através de uma nota. E se coubesse resposta novamente, ela ia responder da forma que achar que é certo, através de nota ou de alguma outra forma.
Por que não vem aqui na hora já debate? Quer dizer, depois quer vir. Porque a ideia era justamente encontrar uma solução conjunta, apresentar um debate conjunto sobre o tema com a pessoa séria como
o
Dessoles.
Eu deixei bem claro que o debate não teria essa finalidade de confronto, mas sim dela falar como é que o Hospital Regional está fazendo esse acolhimento às outras cidades.
Às outras cidades, né?
O objetivo do debate é esse.
Prefeito, dê um recado à nossa diretora que o senhor estando aqui não causa afronta nenhuma, pelo contrário, a nossa ideia era debater. Fica essa impressão chata de que ela não quis vir para o debate depois de saber que o prefeito vinha. Quer dizer, a situação desconfortável agora passa a ser a dela de não querer debater. Diga, prefeito, prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, a equipe aqui presente. Bom dia todo o público do Pajeú que nos escuta, especialmente nossa querida Iguaraci. Inicialmente, Nil Júnior, eu quero dizer que quero cumprimentar nossa amiga Viviane, porque eu tenho o maior respeito, e também cumprimentar o quadro técnico do Hospital Regional Emília Câmara, cumprimentar a minha amiga Mary Delânia, também pessoa minha amiga, porque eu tenho grande respeito e admiração, e reafirmar as suas palavras, Nil Júnior, que nossa intenção é trazer o assunto para o debate para tentar melhorar. A gente não pode absolutamente ignorar as questões da saúde no Brasil, porque a população está cobrando esse posicionamento nosso. Haja visto, Nil Júnior, a pesquisa que o Jornal do Comércio publicou no último domingo dá conta de 71% dos entrevistados naquela pesquisa feita pelo Jornal do Comércio e pelo Instituto Maurício de Nassau, 71% exige mudanças na administração pública. E desses 71%, 39% dessa mudança é na saúde. Então esse é um sentimento nacional e pernambucano e que nós não podemos absolutamente fugir desse debate. É lógico que eu sei que dos profissionais competentes e abnegados que nós temos na saúde. Mas a população não está satisfeita com o nosso trabalho, nós não podemos ignorar esse sentimento e temos que ir atrás do problema e tentar resolvê-lo, ou pelo menos tentar amenizá-lo. Aqui não existe nenhum desejo de confronto e sei que a direção do Hospital Regional também deve se angustiar com certas coisas que acontecem na nossa saúde, como eu me angustio e como todas as pessoas sérias também se preocupam. Uhum. Mas nós não podemos absolutamente deixar esse debate de lado e procurar cada um mostrar o que está fazendo, porque no conjunto nós não estamos resolvendo os anseios da população.
Eu queria que o senhor contextualizasse em que circunstância o senhor fez o questionamento que gerou esse debate pela mídia eletrônica. Eu vi que foi o blog TV Web Sertão que publicou pela primeira vez um pronunciamento que o senhor teria feito, me parece, na Câmara. Em que circunstância foi esse questionamento, prefeito?
Eu compareci à Câmara de Vereadores de Guaraci, a convite daquela casa, para esclarecer um assunto correlato com a saúde, mas não diretamente este assunto. E no decorrer do debate, um dos vereadores, que também é muito preocupado com essa questão da saúde, levantou essa questão do atendimento do Hospital Emília Câmara, e eu manifestei a minha preocupação, principalmente citando um exemplo das parturientes que estão sendo removidas para dar à luz na capital, em Caruaru e Serra Talhada, que eu considero um número muito elevado e preocupante. Fiz um levantamento agora, depois que eu confirmei com o Michele a minha vinda para cá, fiz um levantamento rápido de 17 casos de Guaraci que foram removidos para dar à luz, inclusive uma hoje, às 5 horas da manhã, foi removida para o Hospital Agamenon Magalhães e não suportou chegar a Recife e está sendo atendida emergencialmente em Caruaru. Então, eu acho essa situação muito séria. Nós não tínhamos isso alguns anos atrás e não é compatível com o avanço que nós pretendemos para o nosso país, para o nosso estado e para a nossa região. A gente está enviando sequencialmente mulheres grávidas para dar à luz fora da nossa região. Não sou médico, não estou aqui avaliando as condutas médicas, mas acho que parto é uma conduta extremamente normal no meio da população e a gente sempre teve partos aqui na região sem maiores complicações. Não é possível que de uma hora para outra a gente tenha que mandar um número elevado dessa natureza de mulheres, estou citando aqui um exemplo, pensando um exemplo, mas de mulheres para dar à luz na capital ou no Agreste.
O que está acontecendo em suma é que o senhor disse que situações que poderiam ser equacionadas no Regional Emília Câmara estão sendo levadas para outras cidades quando poderiam ser resolvidos aqui. Em suma seria isso?
Em suma seria isso, porque nós já ouvimos da Secretaria de Saúde do Estado inúmeras vezes que nós devemos nos preocupar com a saúde básica. Saúde básica, propriamente, seria o PSF e os agentes de saúde funcionando bem e o restante o Estado resolveria. Então, essa situação que está ocorrendo acarreta um custo enorme para o município pequeno e eu queria aqui, no Júnior, dizer que esse problema não é de Guaraci, esse problema é de todas as cidades periféricas, sei que também atinge Afogados em Gazeira, porque hoje pela manhã nós fomos informados que estaria também sendo removida outra paciente, não sei de que município ou se era de Afogado, mas foram duas pacientes removidas no mesmo horário. O regional tem duas ambulâncias, um número que eu também considero extremamente insuficiente para atender 10 municípios. Já expressei isso diretamente ao secretário de saúde. Nós em Guaraci temos 3 ambulâncias que não param. Imagina o que é um hospital regional ter 2 ambulâncias. Então, se nós cuidássemos somente da saúde básica, que seria os PSF, como é que estaria funcionando? Porque nós temos vários municípios aqui na região que se preocupam de ter médico plantonista para reforçar esse atendimento, além dos PSF. Imagine como seria a situação se todo município tirasse os seus plantões e a gente dependesse exclusivamente do hospital Emília Câmara, como ficaria a saúde da nossa região.
Você pode opinar sobre o atendimento do Hospital Regional Emília Câmara pelo 3838-1213. Como é que você avalia, em linhas gerais, o atendimento do hospital? Onde é que você acha que está positivo? Onde precisa haver melhoras na unidade. Vá ligando e dando sua opinião pelo 3838-1213. Nós estamos aqui com o prefeito de Guaraci e na pauta a questão do Hospital Regional Emília Câmara. Pode participar também pela internet no www.radiopajeú.com.br. Clica lá em Fale com a Pajeú. Se tiver alguém querendo falar sobre o tema especificamente e já quiser externar sua posição no ar, viu? Viu, produção? Já tem? Então vamos para o telefone. Alô, alô do telefone.
Alô.
Oi, quem fala?
Edivaldo.
Diga, Edivaldo.
Olha, eu já sou o atendimento do hospital, que eu gostaria de comentar.
Pois não.
Eu levei uma minha filha, sabe, ela tem 1 ano e 9 meses. E aí a menina estava com um problema de saúde, como a gente vai para o hospital quando está com problema de saúde, né?
Claro.
E aí, cheguei na recepção do hospital, era para passar na triagem, saber se o clínico ia atender. Porque só ia atender o pediatra. Em que hora o pediatra chega? Não sabe, o pediatra vai chegar depois de 11 horas. E aí, meu amigo, foi para 2 horas da tarde e esse pediatra não chegou. E a triagem não deixou a menina passar de forma nenhuma. Não fizeram, não encaminharam para o clínico geral. Então, quer dizer que a pessoa, se fosse uma emergência, uma coisa pior, tinha morrido, né? Porque ia chegar um pediatra e só quem atendia a criança era o pediatra. E como? Em que hora esse pediatra ia chegar? Se fosse uma emergência, como era que ficava?
Sei.
É.
E aí, o
é
que
complicado.
É que...
É revoltante. É revoltante. Liguei para a Casa de Saúde, também não tinha médico. Mas tudo bem, que é uma rede privada. Mas um hospital, uma triagem, uma recepção, não querer passar uma criança, não querer encaminhar uma criança. Não existe, viu? Isso é um negócio que revolta.
Quer dizer, não tem um pediatra, o clínico geral tem que atender, né?
Tem que atender, justamente. Aí não, quando, mas quando, que hora esse pediatra vai chegar? Como de fato que não chegou, eu liguei para lá, tem a chamada no meu celular, 2 horas da tarde, um cidadão não tinha chegado. Olha, de 9 horas da manhã, que eu levei minha filha.
Uhum. E o que é que... E deu em que esse embrolho aí? Sua filha...
Não deu nada, simplesmente eu fui para Cordeiro, mas aí Cordeiro não atendia na parte da tarde, já era tarde, eu estou andando com a minha menina.
Batendo para um lado e para o outro com a criança?
Um para o outro. E aí, outro resolveu o quê? Na farmácia...
O
que é errado.
Né? Aí, pois é, aí o pai não tem outro jeito. Vamos automedicar, aí depois, como é que vai culpar um pai desse, né?
É, fica pior, porque aí depois volta, dependendo da medicação errada, lá vai voltar para o hospital de novo e vai saber se vai atender.
Uhum. Pois é, o procedimento, sou leigo no assunto, mas o procedimento óbvio é esse, não tem o especialista, o clínico geral, ele está aí para essa... Para essa finalidade, fazer o primeiro atendimento e...
Muito bem, e o atendimento horrível, A questão da humanização é horrível, o pobre. Hoje em dia o pobre, ou ele se programa de outra forma, porque é difícil. Parabéns para os que acertam, para os que têm sorte. Né?
Você disse que é por sorte, né?
É por sorte. Se a galera tiver sorte, a galera tiver sorte, tiver um conhecido. Né? Nós vamos ajeitar aqui, aquela questão do ajeitadinho, vamos ajeitar... Tudo bem.
É uma fulana. Não, mas... Ok, amigo. Tá aí seu desabafo. 3838-1213. Você pode também opinar pela internet no www.radiopajeú.com.br e pelo 3838-1213. Agora, prefeito, o senhor fala de... A única coisa aí... Tem jeito para falar? Ah, vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
E ele, quem é?
Neco Ramos.
Diz, Neco.
Nil, a gente vê que a situação do hospital ela é difícil, Nil. Mas eu gostaria também de perguntar ao prefeito de Sole aí, e não só a Sole, a todos os prefeitos da nossa região, por que se uma pessoa adoece em Guaraci ou em Solidão, tem uma dor de barriga, tem que correr para o hospital regional? Tem que em Solidão tem um hospital, eu estou citando Solidão, por exemplo, sim, Guaraci, Ingazeira, todas elas têm um hospital. E foi possível que um médico, ele não tenha um médico também de plantão no hospital dele. Se uma pessoa com a doença, com a dor de barriga, com uma coisa qualquer, resolva lá no hospital dele. Qual é a verba que vem para o hospital de Guaraci, ou de Solidão, ou de Quixaba, ou para qualquer um? Para a saúde. E eles não têm um médico de plantão lá? Porque eu fui motorista de ônibus, eu fiz 3 partos. 3 partos, 2 dentro de ônibus e 1 dentro de táxi em São Paulo. Saí até no jornal, no Diário da ABC. Saí na TV Bandeirantes, saí na TV Record. Eu, motorista de ônibus, com simples curso de primeiro socorro. Aí você chega numa só desse, um médico, que é um médico formado, e diz que não pode fazer um passo. Aí não dá pra gente, pra população, realmente entender.
Vamos
aí
ver.
Precisaria ver Por que as prefeituras, o que é que elas estão fazendo com o dinheiro da Secretaria de Saúde delas, do município delas, lá com as pessoas lá?
Certo.
No município delas. Porque se você tem uma dor de barriga, você está vomitando, corre para o Hospital Regional de Afogados em Caseiras, porque não tem o médico em Guaraci, não tem o médico em Solidão, não tem aonde. E o dinheiro da Secretaria de Saúde do município dele está indo para onde?
E ele está lhe ouvindo e vai responder aí, prefeito.
Não, e Dessola é uma pessoa que está botando novamente o mandato de prefeito de novo. A gente sabe do trabalho dele, está responsável lá dele. A gente tem consciência disso. Mas tem a falha na saúde no estado todinho, com mais um município. Porque todo município tem uma secretaria de saúde e tem um hospital. E tem a verba que vem para aquele hospital e para a secretaria de saúde. E o que é feito que você vai no hospital em Solidão, por exemplo, ou aí em Quixaba, ou em Guarapi? Não tem uma dipirona, não tem um soro, não tem um mestre de plantão. Eles que têm que responder para onde está indo esse dinheiro.
E é para isso que ele está aqui, prefeito. O Neco está botando parte da conta aí nos municípios. E aí?
Meu amigo Neco, eu queria dizer a você que o dinheiro da saúde de Guaraci, eu tenho toda a tranquilidade do mundo, porque eu deveria gastar 15% da nossa verba e eu gasto 25%. 25%. Fechei agora em dezembro com 23, qualquer coisa na saúde. E tenho 3 ambulâncias rodando e tenho médicos plantonistas dos 7 dias, eu tenho os 5 dias da semana. Eu disse aqui anteriormente que, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, o município pequeno não deveria ter nenhum plantonista, porque nós temos um hospital regional. Então, nós temos esses plantonistas lá durante 5 dias para aliviar exatamente essa pressão que existe no hospital regional. E também as unidades mistas não são hospitais, elas são unidades de atendimentos básicos. E não se pode fazer determinados procedimentos nessas unidades de saúde básica, porque o Ministério da Saúde não permite hoje que se faça um parto somente com médico. Tem que ter uma equipe, tem que ter um cirurgião, tem que ter um obstetra, tem que ter um anestesista. E isto seria inteiramente impossível para um município pequeno do nosso porte. Então, eu quero dizer ao meu amigo Neco, que da maneira que ele fez parto em São Paulo, o nosso motorista também tem feito nas estradas do sertão pernambucano, mas essa situação não é a ideal. E eu não estou aqui defendendo as falhas que existem na saúde dos municípios, que existem, no meu também existe. Eu estou aqui defendendo um debate para que a gente procure os pontos de estrangulamento dessa saúde pública, porque a população está precisando disso. Todo gestor sabe que a população não está satisfeita com a saúde. Então é preciso que cada um faça o seu papel. O município pequeno tem que atender a saúde básica, que é a vacinação e os primeiros socorros, e os hospitais regionais têm que dar conta da média complexidade, que é assim que está no papel e é assim que está no acordo que nós firmamos com a União e com o SUS, com o Estado e com o SUS. Ainda recentemente, numa conversa que nós tivemos aqui, antes da inauguração da UPA, o secretário dizia que a demanda no hospital regional vai aumentar muito por conta da UPA. E eu dizia a ele: secretário, o que é que nós vamos fazer se essa demanda aumentar, se o hospital já está tendo problema hoje? E ele dizia lá para todos os prefeitos presentes: vai ter que melhorar, vai ter que melhorar. Disse e repetiu na presença de todos nós. Então, o que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade para ninguém. A saúde pública precisa melhorar nos municípios, no Estado e na União, porque a população está clamando por isso. É certo que muitas vezes a gente sabe que existem certos exageros, incompreensões em cima daqueles que trabalham na área da saúde. Mas também existe da parte dos profissionais de saúde, muitas vezes, a insensibilidade com aqueles que estão sofrendo. Seja no meu município, seja em Afogado em Gazeira, seja onde for, quem trabalha na saúde tem que se colocar no lugar de quem está sofrendo. Tem que ter a compreensão que a pessoa que chega na unidade de saúde, chega num momento de fragilidade. E o atendimento, muitas vezes, mesmo que você não possa solucionar o problema dessa pessoa, mas o atendimento humano já alivia demais o sofrimento dele ou do familiar que ele leva consigo. Então, esse debate nós precisamos fazer. Precisamos fazer, doa no município, doa no Estado, doa na União, mas nós precisamos fazer esse debate.
Essa questão de, por exemplo, quando uma... uma mãe em trabalho de parto trazida para o hospital regional. Em que caso essa mãe está sendo trazida? Geralmente é caso de urgência mesmo. Como é que é feita a avaliação desses casos antes dessa transferência, prefeito?
Olha, Nil Júnior, tem uns parâmetros, eu não sou da área de saúde, mas eu escuto muito falar que existem determinados parâmetros, por exemplo, mulher que está tendo o primeiro filho, mulher que está tendo gêmeos, ou tem outras complicações durante o parto, como pressão alta e outras complicações, ela precisa de um atendimento mais especializado. Então, essas parturientes que apresentam essas particularidades, elas são imediatamente remetidas ao hospital regional, porque elas estão dentro daqueles parâmetros que o Ministério da Saúde preconiza que tem que ter um atendimento mais completo, mais especializado. São geralmente essas parturientes que estão chegando aqui e não estão tendo a resolutividade que o regional precisaria ter. E aí a gente precisa saber por que esses partos não estão sendo feitos aqui no regional e estão sendo destinados a Serra Talhadas, a Salgueiro, a Caruaru, a Palmares, a Paulista, a Recife, porque isso causa um transtorno enorme para o município, para as famílias e principalmente causa um sofrimento para as mulheres que enfrentam esse problema de transferência.
Bom, uma questão que eu queria... A Juliana Lima aqui, por exemplo, está trazendo também a opinião dela. A Juliana, que é parceira nossa, está opinando, dizendo que há 2 anos a irmã dela deu entrada no hospital, já em trabalho de parto, foi encaminhada para Arco Verde, apesar de ser um parto normal, sem dificuldades. Não havia médicos no hospital. É muito ruim, porque viu o sofrimento dela dentro de uma ambulância, nessas estradas horríveis, até chegar em Arco Verde. A única coisa que eu acrescentaria ao que o senhor disse, talvez discordar seja o termo correto, é que me parece que na sua fala o senhor dá a impressão de que em Afogados seria de uma forma e nos outros municípios não. Eu estou começando pelos relatos aqui, você está tendo muitos relatos de Afogados, inclusive, que o problema está apertando em todo canto. O senhor chegou a sugerir, de fato, naquele debate, que o tratamento é diferenciado quando o paciente é de Afogados ou de Guaraci?
E o Júnior, é o seguinte, no decorrer do debate, houve uma informação por um dos debatedores, que eu não estou lembrado bem, mas da minha parte, eu sei que existem alguns recadinhos e a direção do regional sabe disso, e a direção da Geres também sabe disso, que existe algum recadinho desse tipo. Lá não tem médico não, lá não tem hospital não, o que é que vocês estão fazendo lá que não atende? É essa questão que nós colocamos lá no decorrer do debate, que possa ter parecido que, na realidade, isso é um debate periférico, não, eu sei que isso não vem da direção, mas existe funcionário lá que tem um certo mandonismo ali na porta, na entrada, e alguns motoristas nossos, alguns auxiliares de enfermagem,
escutam isso
frequentemente, não é só nosso, são dos municípios vizinhos. Inclusive, a diretora da Despangeres sabe disso, a gestora da Despangeres sabe disso, e eu sei que ela já envidou esforço para acabar com esse tipo de atendimento, porque o hospital é regional. O hospital regional, e quando chega uma paciente aqui encaminhada pelo município circunvizinho, é porque houve motivo para esse encaminhamento. Houve motivo de natureza médica ou de ausência médica para esse encaminhamento. Então não cabe a um funcionário que muitas vezes não é nem da área médica, é dirigir esse tipo de opinião e para um profissional que vem dirigindo uma ambulância, que vem acompanhando um paciente já com atenção da situação, ainda chegar no hospital regional e ouvir esse tipo de tratamento. Então, foi sobre isso que nós comentamos lá. Sei que isso, tenho plena consciência que isso não é diretriz do hospital, mas existe, deve ser combatido e deve ser discutido também.
Bom, tem a pessoa para falar. Alô do telefone. Oi? Caiu o contato. Pode voltar a ligar, pode continuar opinando pela internet. Eu vou para um rápido intervalo e na sequência eu continuo ouvindo o prefeito de Guaraci de Soles, lamentando a ausência da diretora do hospital, porque a gente está aqui debatendo isso conjuntamente de forma amadurecida, justamente para encontrar alternativas para essas questões. Voltamos aqui com o nosso debate na reta final com o prefeito de Guaraci, o prefeito De Solis. A Marilene Fonseca dizendo, certíssimo De Solis, esse assunto tem que ser debatido mesmo. Faz tempo, levamos uma pessoa nossa para uma primípora, primeiro filho de quase 7 meses. O médico que estava lá não estava de plantão, disse que não havia condições de fazer o parto e mandou para Caruaru. Quando chegou lá, o menino nasceu bem, até demais. Disseram assim, por que é que mandaram a senhora? Isso é inadmissível. Somos cidadãos e devem respeito a todos nós. Rita Bezerra, de Quitimbu. Sua cunhada foi muito bem atendida no hospital de Guaraci, está dando nota 10. Tem gente pelo telefone para falar. Alô, do telefone.
Oi, meu Júnior.
Oi, quem fala?
É Lorinha, do Miguel Arraio.
Diga lá.
Ô, meu Júnior, não é uma crítica sobre o hospital, porque eu, graças a Deus, já fui muito bem atendida lá. É assim, um alerta, assim, um final de semana, para eu colocar ortopedista, sabe?
Ortopedista?
Porque meu filho, ontem fez 2 dias que ele sofreu um acidente, ele quebrou o dedo da mão. E ficou até 2 horas, eu não sei se era esperando o ortopedista no domingo. Aí 2 horas foi encaminhado para Recife, ele foi pro Gertúlio Vargas.
Sei.
Aí quando chega lá, fica, é que nem o Dessolos falou, fica escutando piadinha, né, dos médicos, né? Fica perguntando se aqui em Afogado não tem médico, no regional, né? Aí ele ficou...
Um quebrar um dedo.
Eu não sei mais a menor hora que ele chegou lá. Sai daqui 2 horas da manhã. Ele ficou até 11 horas da noite para fazer a cirurgia. Ele enfrentou, ele disse, mãe, aqui a gente enfrentou uma fila para pegar a ficha, para marcar exame, e lá é para fazer a cirurgia. Ele ficou dentro do bloco cirúrgico, na fila, aí era chegando aquelas pessoas mais urgentes, sabe? E ele ficando para trás. Quando ele veio fazer a cirurgia, era 11 horas da noite. Aí para eles terem assim, um alerta, para eles terem mais cuidado assim, no final de semana, né? Para não acontecer isso, né?
Ok. Prefeito, o que é que o senhor gostaria... Obrigado, minha querida. O que é que o senhor gostaria de comentar? Essa que falou foi a Leninha, lá do Miguel Arraes, né? E a Marilene, que também é Leninha, falou pela internet, falando do caso da criança. Diga, prefeito.
Pois é, Júnior, essa preocupação de Leninha é uma preocupação que todos nós temos. No carnaval foi um Deus nos acuda, a gente mandando pacientes daqui para Recife, para Caruaru. E, enfim, nós precisamos melhorar o atendimento de saúde no município e no regional. Porque nós temos aqui, desses 17 pacientes, eu peguei aqui as parturientes como exemplo, porque são casos comuns todos os dias de partos num hospital, numa unidade hospitalar. Mas dessas 17 pacientes que foram removidas nesse trimestre, 4 não deram à luz. Elas retornaram porque foi constatado na unidade de destino que não era caso da criança nascer. Quer dizer, o que denota um exame um pouco superficial ou descuidado, porque é uma amostra realmente significativa, 4 no meio de 17, e creio que nós devemos debater esse assunto para a gente tentar melhorar, tentar, por mais deficiência que nós tenhamos, nós devemos ter a sensibilidade de envidar nossos esforços, nossos recursos materiais e humanos para que essas coisas não aconteçam, principalmente essas viagens que se chega na capital e se pensa que vai para a capital, a coisa vai melhorar, e nós enfrentamos uma verdadeira maratona dentro dos próprios hospitais. Eu quero lembrar aqui que no domingo, se eu não me engano, no domingo atrasado, o Jornal do Comércio publicou que existiam nos hospitais da capital filas de mulheres para dar à luz nos corredores. Então, imagine o que é se remeter uma mulher daqui do Pajeú para Recife e ela chega lá a enfrentar um corredor de fila ainda. Não é nem fila dentro da unidade, é uma fila no corredor. Então, imagine em que condições essa parturiente vai ficar na capital, num meio estranho, sem parentes, sem família, muitas vezes só com acompanhante, e no corredor de um hospital. Sujeita à infecção, sujeita a... Enfim, é um sofrimento que nós devemos considerar e nós devemos envidar esforço para melhorar nossas unidades, principalmente melhorar o nosso regional. Porque se nós lutamos para ter esse regional aqui desde o programa Governo Municípios, e hoje ele está de pé e está funcionando, nós agora, a nossa luta agora é para que o atendimento melhore, para que os equipamentos venham, para que a gente tenha raio-x, tenha ultrassom, tenha uma série de deficiências, supra uma série de deficiências que a unidade tem hoje em dia, para que a região realmente, uma região com mais de 100 mil habitantes, seja bem servida nessa área tão sensível que é a saúde pública.
Bom, do ponto de vista formal, o senhor já procurou, pretende procurar a direção do hospital para debater mais amplamente, por exemplo, levar esse debate para o SIMPAGU, para uma discussão mais conjunta dos prefeitos? O que, é que o senhor pensa em fazer?
Olha, nós já convidamos, inclusive, a direção do hospital em outros encontros do SIMPAGU, infelizmente, por razões superiores que eles alegaram, não compareceram. Mas essa questão é sempre lembrada nas reuniões do SIMPAGU e na reunião da AMUP também, e a gente espera que esse debate seja feito. Não há motivo nenhum para se deixar de fazê-lo. Eu tenho um relacionamento bom com Viviana, ela me atende muito bem nas vezes que eu falei diretamente com ela. Então, quero dizer a ela, também tenho um relacionamento muito bom com Mary. Sei que é um problema complexo, mas nós devemos sentar para conversar, para avaliar e para colocar para os escalões superiores as angústias que nós estamos vivendo aqui. Porque é aqui na porta do município que a população bate. Essa angústia que a população traz para os gestores, tanto da saúde pública como gestores municipais, nós devemos reunir essas angústias para transmitir para a Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente tenha realmente a resolutividade nos casos que o hospital regional tem que resolver.
Eu quero agradecer, prefeito, a sua participação. Finalzinho, vai à Serra hoje acompanhar a sua cidade. Vai ser uma das contempladas com essa terceira etapa da doutora. O senhor vai à Serra?
Nós iremos à Serra Talhada hoje, queremos ouvir o que é que a presidente vai anunciar em termos de adutora. Nós travamos uma grande luta, como você é testemunha, para que essa etapa chegasse aqui, afogada em Gazeira, e agora é a luta para que a adutora prossiga, para chegar na segunda etapa e na terceira, porque nós temos o nosso reservatório praticamente em colapso, o de Afogado está em colapso e o de Guaraci em pré-colapso, e nós precisamos agir proativamente para que essa adutora continue e que não seja assim um discurso de ano de eleição e depois pare e a gente tenha esse lapso de tempo todo que nós tivemos para ver a adutora do Pajéu funcionando, mesmo com problema, mas já está funcionando. Então, estaremos lá para ouvir as novidades que a presidente deverá anunciar em termos de adutora do Pajéu.
Prefeito, muito obrigado mais uma vez pela participação. Acho que sua intervenção aqui contribui com o debate e a gente se coloca à disposição do senhor, da Viviane, com quem também temos ótimo relacionamento, e ficou provado aqui pelo teor do debate, Viviane, que a ideia era justamente discutir uma construção conjunta para essas questões apresentadas pelo prefeito, pelos ouvintes, e você que é a diretora do Hospital Regional, que conhece, que sabe das dificuldades enfrentadas, dos problemas, é que tem realmente propriedade para falar sobre isso e debater isso conjuntamente. É só, Alê, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Júnior, bom dia. Eu queria dizer que também, eu sei que os blogs deram uma apimentadazinha nas manchetes, e aquela manchete, você é jornalista e sabe que a manchete não é da nossa autoria, e talvez tenha causado mais impacto a manchete do que o próprio
debate. Porque o teor do debate da nota.
E eu quero dizer a Viviane que estarei sempre à disposição dela, como nas vezes em que ela tem me procurado pessoalmente para fazermos a parceria da saúde, estamos prontos para isso. Agora, vamos continuar reclamando das falhas e debatendo os problemas da saúde, porque é a nossa obrigação, tanto minha obrigação como gestor público, como dela também, como gestor da Unidade Regional de Saúde.
Agradecemos a Dessolles, final do debate de hoje.